Sexta-feira, 19 de junho, começando aqui o CBN Esportes. Nosso convidado hoje é muito, mas muito especial. No domingo, dia 21, o Brasil comemora os 50 anos do tricampeonato no México, na Copa de 70. O Brasil disputou 6 jogos e venceu 6. 4-1 na Tchecoslováquia, 1-0 na Inglaterra, 3-2 na Romênia, 4-2 no Peru, 3-1 no Uruguai, com um gol do Clodoaldo, e 4-1 na Itália. Clodoaldo, Tavares, Santana, o Clodoaldo, ex-volante do Santos e da Seleção Brasileira, nascido em Itabaiana, está com 70 anos, encerrou a carreira em 79, ainda novo, aos 29 anos, depois de seguidos problemas no joelho. Pelo Peixe, Clodoaldo fez 510 partidas e marcou 13 gols no período de 66 a 80. Conquistou paulistas de 67, 68, 69, 73 e 78, e o Robertão de 68, e as Recopas Sul-Americana e o Mundial de 68. Pela seleção, Clodoaldo fez mais de 50 jogos e marcou 3 gols. Que prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN Campinas, Clodoaldo. Boa tarde.
Boa tarde, Marco. É o Marco, né?
Isso.
Tudo bom, Marco?
Então, tudo bem.
Prazer é todo meu falar com você, com os ouvintes, falar com o João Carlos, que também vai bater um papo aí com a gente. Então, uma alegria muito grande poder falar com os ouvintes aí da CBN, né, de Campinas, dizer que estamos comemorando aí com muita alegria essa data que completamos agora no próximo domingo, 50 anos da conquista. Então, alegria muito grande. E hoje, só para informar para você, nós tivemos uma surpresa muito, muito bacana por parte da CBF, que estava marcado as homenagens, né, na própria CBF, com todos os jogadores, comissão técnica. Infelizmente, por causa da pandemia, tivemos que receber as homenagens cada um na sua casa. Então, hoje a CBF manda um brinde maravilhoso, que é uma réplica da Taça Júlio Gimet, de presente para todos os campeões do mundo, e também um certificado de os embaixadores do futebol brasileiro, né? Reconhecendo assim os campeões mundiais como os verdadeiros embaixadores representantes do nosso futebol. Então é uma homenagem que já começa, apesar da distância. Estou muito feliz com a lembrança do presidente Rogério Caboclo e do Walter Feldman, que é um grande amigo que tenho desde a época aqui da Federação Paulista, quando eu era vice-presidente do Santos Futebol Clube. Então, muito prazer em falar com vocês, viu, Marco?
O prazer é meu. Eu estou até meio que emocionado aqui, porque estou entrevistando o Clodoaldo, mas deixa eu passar a bola para o João Carlos de Freitas, que ele tem um pouquinho mais de vivência no futebol. Esse jogou muita bola, hein, João Carlos de Freitas? Boa tarde.
Boa tarde, Marco, boa tarde, Clodoaldo. Essa pandemia, né, ela está sendo tão sofrida, mas pelo menos ela tem nos dado um grande prazer de conversar com nossos ídolos, né? A gente, quando entrevista algumas celebridades, como é o Clodoaldo, a gente não sabe se nós vamos ser o jornalista ou se nós vamos ser o admirador, o fã, né? São ídolos, né? O Clodoaldo, só para te contar rapidamente uma história, viu, Corró? Me permita aí, a gente do futebol parece que a gente se conhece há 50 anos, embora estejamos falando pela primeira vez. Embora eu só tenha conversado com você em Santos, que nós tínhamos um programa aí, mas aqui na CBN é a primeira vez. Eu, quando era garoto, meus 13 anos, eu acompanhava, né? Eu sou santista, assim, de iniciação, né? Hoje não, mas na iniciação eu era santista, Dorval Bengal, Coutinho e Telepé. Então, quando eu jogava, garoto, eu era um volante, né, no começo. E Clodô, na minha cabeça, qualquer jogo que eu fizesse, na minha cabeça tava o Clodoaldo. Eu queria pegar na bola igual, dar o toque igual, correr daquele jeitinho que você corria, né? Às vezes, às vezes dava uma abaixada na cabeça, meio arcadinho, aquela elegância que você tinha para jogar bola, né? Então, você fica sabendo que quando a gente fala com vocês, né, hoje é com você, A gente está entrevistando pessoas que fizeram parte da nossa infância, da nossa vida, que nos ajudaram, viu, Corró, a formar a nossa personalidade. Então é uma emoção muito grande para todos nós.
Obrigado, viu? Poxa vida. É muito bom, né, relembrar e saber. E o que eu fico feliz, viu, João Carlos e Marcos, é que a semente ela foi plantada em 1970 com essa equipe maravilhosa que é a seleção de bons exemplos, né, que nós vivemos na época e que ao longo desses 50 anos, acho que ela é modelo, né, em todos os sentidos, né, da vida de cada um como representantes do futebol brasileiro, como cidadãos, enfim, é um orgulho muito grande, porque isso é a prova de que a semente plantada por essa seleção lá em 1970, ela foi altamente positiva. O reconhecimento é muito grande, a gente percebe nesse momento que vamos completar 50 anos, honestamente que a gente não, talvez ninguém pudesse imaginar que a repercussão fosse tão assim gigantesca, não sei se é pela questão da pandemia, que estamos todos nós em isolamento, né? Cada um na sua casa, saindo somente o necessário, então é um orgulho muito grande, viu, João, receber teus elogios e o reconhecimento de toda a mídia brasileira, do torcedor, do modo geral.
O Clodoaldo, como o João te chamou de Corró, como surgiu esse apelido?
Então, aqui quando o pessoal me pede qualquer coisa, fala assim, ô Clodoaldo, aí na sequência fala, ô Corró, aí ele fala, aí quando eu falo Corró, já sei que é amigo lá da infância, lá de garoto, de 9, 10, 11 anos de idade, quando eu jogava futebol de várzea. Eu era muito miudinho, e aí começou essa coisa, que o Corró, não sei se era um passarinho miudinho, não lembro bem o porquê saiu, mas eu não sei como eu era miudinho, e acho que eu tinha cara de Corró, não sei, entendeu, Marco? Então começaram a chamar de Corró, eu joguei futebol de várzea, e o apelido pegou, né, na equipe, eu joguei no futebol de várzea com 11 anos de idade, depois com 13 anos eu jogava no melhor time de várzea aqui da Baixada, que era Sociedade Esportiva Barreiros, era um time de várzea que ganhava todos os torneios aqui da Baixada, e olha que nós tínhamos times aqui muito, muito bons. E também joguei pelo Grêmio do Apito, que era um time da Liga Santista. Nesse Grêmio do Apito, eu me destaquei durante o campeonato aqui da Liga Santista, a ponto do treinador do Santos na época, o Ernesto Marques, insistir, né? Eu, na época, com 11 anos de idade, eu já trabalhava, viu, Marco e João? A vida não era fácil, não. Tinha 11 anos de idade, mas eu fui ao juizado menor, né? Peguei uma autorização que eu precisava trabalhar, o juizado menor autorizou, e eu comecei a trabalhar numa companhia de café. Como o serviço era muito pesado para a minha idade, eu tive que pedir autorização. E na época, de 11 aos 13 anos, eu já estava com meu emprego consolidado, né? Assim, tranquilo, tendo meu salário, em carteira, eu tinha carteira de menor. E aí o senhor Ernesto insistiu tanto, eu vou contar rapidamente, porque senão a história vamos ter que varar aí alguns dias. Tá aí eu simplesmente comecei a faltar o emprego, e isso me custou um cartão vermelho. Perdi o emprego. Aí pronto. Aí eu apertei lá o técnico, a diretoria do Santos, e eles me levaram para morar na vila. Aí começou toda a minha história, foi muito rápido.
Que bacana.
Em um ano e meio de amador, eu já estava treinando com a equipe principal do Santos, com o Pelé. Quando eu vi o Pelé lá na concentração, as pernas tremiam, viu, Marcos? João Carlos?
Imagino.
Ele vinha no refeitório, que o profissional saía, não tinha essa coisa de ter ligação como tem hoje, amador e profissional. Na época, cada um no seu quadrado. Então, profissionais saíam, a gente entrava no refeitório. E quando eu entrava, o Pelé sempre brincava com a gente, né? Crescia uma fruta, qualquer coisa assim. Mas aí as perninhas, viu? É. Balançava pra caramba.
É a mesma coisa bacana. Que a gente entrevistar você, viu?
Oi?
É a mesma coisa que a gente estar entrevistando você.
Nossa, pai, você nem fala, viu?
Não é fácil.
Quando eu falo com o nosso rei aqui, que está no Guarujá, semana passada, ou retrasada, teve o jogo Brasil e Inglaterra, ele simplesmente mandou uma mensagem, aí, foi o melhor em campo, arrebentou.
E ele tá bem?
Fez o maior elogio, viu?
E o Pelé tá bem?
Eu choro aqui recebendo as homenagens do rei Pelé, viu?
É, imagino. E ele tá bem, o Clodoaldo? Ele tá bem?
Nesse jogo aí, viu, Marco e João Carlos? Eu perdi 5 quilos no jogo contra a Inglaterra, né?
É, foi o mais difícil, né? Foi o mais difícil.
Foi o mais difícil, um jogo desgastante fisicamente. O time da Inglaterra também, fisicamente, era inteiro, né? Então, mediu forças com a seleção de 70. Foi a única que mediu forças no segundo tempo com o Brasil. Então, eu perdi 5 quilos somente.
Vocês não tiveram o Gerson aquele dia, porque o Gerson, na retenção da bola, ele descansava muito o time, né?
Não, sim. A seleção do Brasil, ela tinha no seu ponto forte o controle da bola, né? Que hoje os clubes falam, né, de manter a posse de bola, isso nós já fazemos em 1970 na seleção, e gozado, viu, Marco e João Carlos, que eu percebi agora durante a Copa, que o Félix, o nosso goleiro, não bateu um tiro de meta.
Verdade.
Que estranho, né? Assim, de colocar a marca lá na pequena área e dar um chutão. Eu não vi nenhum jogo, eu prestei bem atenção, ele só saía jogando, quando era bola parada ele também dava um chute curto ali para sair jogando. Então essa era a tônica da nossa seleção, a posse de bola, matar o adversário, nós estávamos voando fisicamente.
É a inspiração do Guardiola, tudo que o Guardiola fez aí recentemente, a inspiração dele vem daquele time lá.
Sim, é verdade. O Barcelona e outras equipes que ele vai trabalhar, principalmente o Barcelona, ele adotou o sistema da seleção de 70, entendeu?
O Clodoaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou com o Pelé semana passada, e como que ele tá? Ele tá bem? Você tá em Santos, né?
Eu moro em Santos, ele mora aqui próximo, né, do Guarujá, né? Que é aqui ao lado da cidade de Santos, bem próximo. Só tem um pequeno problema aí, que tem que atravessar de balsa, né, para chegar até o Guarujá. Então ele permanece no Guarujá, mas está bem, assim, de saúde, está com aquele problema, lógico, que todos sabem, que ele fez aquela cirurgia no quadril e isso causou alguns problemas, e ele tem dificuldade, muita dificuldade para se locomover, né, para andar. Mas tá bem, assim, quando a gente fala, eu estive com ele tem alguns meses antes da pandemia, aqui no Museu Pelé, tá? Ele recebeu uma homenagem e alguns ex-jogadores do Santos estiveram presentes para prestar essa homenagem ao rei Pelé.
Muito legal. João?
Vamos voltar lá para dentro do campo.
Vamos para 70?
Na Copa. De tantos partidos, você, en passant, falou da Inglaterra, talvez o chamado jogo do século, né? Foi espetacular aquele jogo. Nós ganhamos como poderíamos ter perdido. Foi um jogo muito igual.
Poder empatar, poderia ser 1-1, 2-1 para o Brasil, 2-1 para a Inglaterra, 2-2.
Jogaram. Agora, contra o Uruguai...
Meu, João, só para completar, porque eu esqueci, você sabe que no dia seguinte, após o jogo com a Inglaterra, nós recebemos a visita de alguns jogadores da Inglaterra, com um gesto assim maravilhoso. Eles compareceram à nossa concentração e fez questão de cumprimentar a comissão técnica e os jogadores. Falaram, né?
O Gordon Banks foi também, né?
Isso. Foi maravilhoso. Foi uma coisa, um gesto assim de humildade, de respeito fantástico.
Ah, vocês eram ídolos, né? Até muito por causa do Santos, porque o Santos vivia mais na Europa do que aqui. O próprio Botafogo, né? A base daquela seleção era Santos e Botafogo. Então vocês eram também ídolos dele. Eu me lembro que quando acaba o jogo, o Bob Moore, ele chega no Pelé, ele pede, pelo amor de Deus, pro Pelé trocar a camisa. Havia aquela idolatria, né? Agora, esse jogo contra o Uruguai foi um jogo nervoso. Primeiro tempo, eu me lembro que o jogo começou aqui no Brasil às 19h, e eu saía do trabalho às 18h para assistir o jogo, né? E, rapaz, eu fui inventar de jantar antes do jogo, eu não conseguia, né? Tremia mais que vara verde, de medo, porque foi um fantasma de 50 e coisa e tal. Um jogo difícil. E o primeiro tempo, Clodô, a gente não ia, rapaz. Nosso time não ia.
É verdade.
Tava todo travado, as coisas não davam certo, né? Tomamos o gol, né? Eu queria que você nos contasse, é uma coisa pública, mas é legal assim, na sua palavra, o momento, e dizem, né, que taticamente ali foi onde o Brasil ganhou o jogo, quando o Gerson, ele estava muito marcado, né, aquele volante ponto, e depois o Pelé dá uma cotovelada nele, aí ele chamou o Carlos Alberto, que era o capitão, e falou pro Carlos Alberto, ele falou, Carlinhos, não adianta eu querer jogar, porque o cara não me deixa. Então faz o seguinte, solta o Clodoaldo, deixa o Clodoaldo jogar, ele vai ser o meia e eu fico aqui. Então eu queria que você contasse, porque realmente você faz o gol e você acho que pela primeira vez jogou quase que como um meia, né? Perto do Tostão, do Pelé, do Jairzinho ali na frente.
Sim. A vontade de jogar perto dessas feras era muito grande, mas eu pensava assim, poxa, seria uma ousadia minha tentar furar esse bloqueio aí com o Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Então, a minha missão era mesmo de jogar de líbero, né? Que é um líbero não atrás do zagueiro, mas sim à frente. Se você observar, eu jogava sempre ali. Eu aliviava muito a nossa zaga no primeiro combate e nas coberturas. Então, eu dava o apoio ofensivo, né? Eu jogava por trás, quando apertado eu tinha como um apoio, né? Eu e o Gerson. O Gerson um pouquinho mais à frente. Mas nesse jogo contra o Uruguai, o Gerson, se você observar, eu assisti o jogo agora esses dias, eles não deixaram o Gerson pegar na bola.
Não.
E o jogo foi altamente violento. Eu diria que houve um abuso, tanto por parte do Uruguai, e o Brasil, em algum momento, respondeu também, né? Sabe? Porque...
Foi, o Carlos assim, Alberto, né? Bateu, o Pelé pingou.
Eu mesmo assisti o VT, dei duas pegadas no primeiro tempo, entendeu? Então, a coisa estava... Eu, apesar da minha idade, 20 anos apenas, eu estava acostumado de jogar na Europa com o Santos, né? Eu fazia jogos contra as melhores equipes na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Então, eu viajei o mundo inteiro antes da Copa. Então, eu sabia que naquele momento a gente tinha que reagir. E essa história aí de 50, parece que não, mas ela influenciou no resultado da equipe, entendeu? No primeiro tempo, né? No primeiro tempo do Brasil, o Brasil procurou, talvez, responder na base da força, do jogo mais duro, né? Conforme o Uruguai estava também jogando. E isso atrapalhou muito o rendimento. Nós perdemos aquela beleza da seleção brasileira de 70. Era a posse de bola, o jogo, jogar, tocar, todo mundo se agrupando, voltando, dando combate. A gente tinha um esquema de jogo pensado pelo Zagallo que foi muito avançado para a época. Mas nós esquecemos isso no primeiro tempo. Aí surgiu essa conversa do Carlos Alberto com o Gerson. Gerson me chamou. Eu já tinha ido à frente uma vez, só que eu não entrei na área. Eu chutei uma bola de esquerda nesse jogo, que eu quase empato o jogo. A bola passou perto do ângulo, mas eu fui ali num único momento. E daí, nesse lance aí, o Gerson, antes de acontecer o gol, o Gerson e o Carlos Alberto me chamaram e falaram: olha, você vai jogar um pouquinho mais à frente. Eu volto de clube quando você descer e você vai. E E gozado que eu observei, viu, João e Marco, que nesse jogo agora, esse jogo do Uruguai, o Uruguai tinha posse de bola aos 44 minutos do segundo tempo. E eu marquei o gol.
Quase empata, né? Cabeça, do Morales. Quase empata. Aquela defesa do Félix.
Isso contava 2-1. Eles estavam descendo de 1-0 antes de eu marcar o gol. Eu observei agora, assistindo o VT, o Uruguai estava atacando pela esquerda aos 44 minutos e um pouquinho aí, estava com a bola. Aí nós roubamos a bola ali, foi para o Gerson foi o Everaldo. Aí quando o Everaldo avançou, eu me adiantei um pouco, passei da linha do meio campo, que era o que o Gerson queria. O Everaldo me tocou a bola para mim ali na intermediária. O Tostão já abriu para a esquerda, eu toquei no Tostão e falei, bom, agora é comigo. E fui embora, viu? E também marquei o meu tempo, foi 7 segundos de onde eu parti, eu passei a bola para o Tostão e dei uma arrancada. É o que eu falei, a gente estava voando fisicamente. Eu levei 7 segundos de onde eu parti com a bola até finalizar. Tá? Uhum. Então eu chutei, um zagueiro do Uruguai ainda me empurrou, me derrubando. Mas eu já tinha finalizado e marcado o gol. Aí houve uma conversa muito importante no intervalo, viu, João e Marco, que foi o Zagallo. O que o Zagallo fez? Ele mexeu no esquema. Não, você é um parâmetro infinito, seu esquema tático. Era aquele jogo. Então tinha que fazer o quê? Mexer com a autoestima do grupo. Aí ele falou do Brasil, falou da torcida, dos 90 milhões... da imprensa, do mundo inteiro, da qualidade da seleção, do patriotismo, vocês têm isso, vocês têm aquilo, vocês podem isso, podem... Olha, foi uma preleção emocionante do nosso amigo Zagallo. E isso mexeu muito com a seleção. Nós voltamos no segundo tempo, jogamos o futebol que a gente vinha jogando até aquele jogo, dominamos amplamente. É verdade, o Uruguai teve a única oportunidade de empatar o jogo, mas nós tivemos oportunidade de marcar 4, 5. Tive aquela jogada fantástica do Pelé, né? Do Mazurkiewicz, que ele dribla o goleiro sem a bola e chuta, a bola vai fora. Então tivemos vários momentos assim de ampliar o placar. Então o segundo tempo foi outro jogo, outra história, o Brasil dominou, não sofremos. Porque o futebol é assim, é importante quando eu vou assistir um jogo aqui do meu Santos, tá, ou da jogar na seleção, o importante é você não sofrer. Não sofrer o que é? A pressão do adversário. Seu goleiro está defendendo muito, os caras estão chutando, perdendo um gol. Isso é sofrer no futebol. E a nossa seleção, graças a Deus, a gente não tinha esse sofrimento. O jogo que ficou um pouquinho assim... preocupante, vai dizer assim, foi o da Inglaterra mesmo. Uhum. Foi o único, né? A prova disso é que fizemos só 1-0, porque se a gente marca o segundo gol na Inglaterra, aí o domínio de bola, a posse de bola, a qualidade desses 5 atacantes que a gente tinha, sabe, é fantástico. Nós tivemos em história de Copa como as seleções vencedoras, de 58 ou 62, mas depois as outras, depois de 70, com Bebeto, Romário, com tantos craques, né, que tivemos, com Rivaldo, com Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, com Ronaldo, com Cafu, né, tivemos uma seleção maravilhosa de 78, com jogador como Careca, Éder, Falcão, Sócrates, Zico, Leandro, Júnior. Nossa, entendeu? Nós tivemos. A única coisa é que essa seleção de 70, ou de 78, é isso? De 82, né? Da seleção. Ela, entendeu? Ela só não foi vencedora.
Uhum.
Também eu gosto de falar da seleção, da Copa de 50, né? Que ficou marcada pela derrota. Aquela seleção de 50 não merecia ter perdido aquele jogo. Era uma seleção maravilhosa, de muita qualidade, superior, muito, muito superior ao Uruguai, mas infelizmente nós perdemos o jogo, entendeu? Então ficou marcado mais pela derrota do que toda a campanha que o Brasil fez em 1950.
Clodoaldo.
É um pouquinho da história, né? É. Estamos comemorando 50 anos hoje, né?
Do Tri, né? No domingo, né? 50 anos, né?
É isso aí, dia 21 de junho, né?
Não tem seleção igual aquela, viu, Clodoaldo?
É. Eu acabo aceitando esse rótulo de melhor seleção de todos os tempos, porque o torcedor escolheu a seleção de 70, né, como a seleção de todos os tempos. E eu, como fiz parte dessa seleção, eu sempre falo, puxa vida, e quando eu estou com alguns jogadores, né, da nossa seleção, eu sempre falo para os caras, digo, gente, obrigado, foi muito bom fazer parte, foi um privilégio jogar nessa seleção. Eu, com 20 anos de idade, sendo titular dessa seleção consagrada como a melhor do mundo. Então, é muito bacana isso. Isso é uma coisa assim, que fica eternizado na nossa memória.
Clodoaldo, queria muito agradecer a sua participação aqui na CBN Campinas, dizer que a gente ficou muito feliz em estar falando com você, principalmente nessa véspera dos 50 anos do tricampeonato, e que Deus continue te protegendo. E que você que continue sendo você uma inspiração para muita gente aí que acha que joga bola e não joga nada, viu, Clodoaldo?
É, isso a gente acompanha o futebol. Aliás, é uma coisa, aproveitando rapidamente, eu acho que essa filosofia, eu não tive a oportunidade de falar com o presidente da CBF ainda, mas com certeza ele vai me ligar para cumprimentar. Vou aproveitar e falar. Eu acho que nós precisamos um pouco de patriotismo. A CBF precisava criar alguma coisa, tipo uma lei, obrigatoriamente, de convocar alguns jogadores que estejam atuando dentro do nosso país, entendeu? Porque, claro, os jogadores, a maioria estão jogando fora do país, é legal, tem que chamar mesmo, mas eu acho que tem que se criar um mecanismo de convocar, de dar oportunidade àqueles que estão aqui jogando e que merecem ter uma oportunidade também na seleção brasileira. Então, isso é uma coisa que deveria a CBF fazer obrigatoriamente, chamar no mínimo de 25 jogadores que estejam atuando aqui. No mínimo, né?
No mínimo.
Seria que fosse mais.
É, tá bom? Vamos ver se isso muda.
É, e também a volta do futebol aí, a gente tem sempre ideia, eu já estive na CBF, eu levei um projeto, né, que os embaixadores que eles denominaram agora, é um projeto meu que eu levei, porque tem alguns jogadores que estão aí em situações difíceis e tal, e a CBF parece que está reconhecendo com esse rótulo dos embaixadores, também foi um projeto meu, e agora com a volta do futebol também fica imaginando se poderia voltar o futebol, quando voltar o público, voltar só com torcida única, que seria a torcida do mandante, com capacidade a ser estudada, capacidade, se o estado cabe 20 mil, jogar com 10, com 5, não importa. Aí seria estudado pelas autoridades da ciência. Então a gente está no futebol esse tempo todo e fica imaginando coisa aí, e vocês, como da mídia, podem também ajudar nisso. Obrigado pela grande oportunidade. Obrigado em nome de todos os jogadores da Seleção Brasileira de 70.
E obrigado em nome de todos os nossos ouvintes, dos seus fãs, por ter dado aquela alegria na Copa de 70 para o Brasil. Obrigado, viu, Clodoaldo? Emocionado com a sua entrevista, com o seu depoimento. Até qualquer hora, viu?
Tá ok, estaremos sempre aqui à disposição. Um grande abraço.
Fica com Deus.
A todos.
Fica
também.
Com Deus.
Obrigado,
um abraço.
Viu?
Olha
Obrigado.
Só. Tchau, tchau. É muita emoção, né?